Diz assim o Senhor. Evangelho de João, capítulo número 13, versículo número 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não podes me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti daria a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Evangelho de João, capítulo número 18. Vamos ler o versículo número 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Versículo número 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Versículo número 25. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai, eis a tua palavra para a tua igreja esta manhã, Senhor. Rogo a ti, Espírito maravilhoso do Deus vivo, Pai, que tu nos unja agora, Senhor. Unge-nos com a tua presença, Senhor. Unge-nos com teu Espírito Santo, Senhor. Unge-nos com a tua paz. Unge-nos com a tua, Senhor, da glória. Glória, Senhor dos exércitos, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala alto aos nossos ouvidos, Deus vivo. Fala aos nossos corações. Ecoa na nossa alma, Senhor da glória. Edifica-nos, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Papai, calabasebe, candalabachurianda, rebiclonde, clambi, clambi, clombi, claia, sala, trobrixi, clastra, cheia, churianda, riclibi, clastra, churianda, rebiliriste, Pai amado, ricande, riterechou, berilaha, lalabacheia, salabanonde, lalabalabalabalabacheias. Reveste-nos, Senhor, com teu poder agora, Senhor. Leva minha mente cativa, meu coração cativo, Senhor, minhas emoções presas a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, para, Senhor, que a tua glória se manifeste aqui, Senhor. Enche este lugar, eu te peço, com teu Espírito Santo, Senhor. Para a glória do teu santo nome, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Senhor, o Deus da igreja, Labacebe Xalabarraias, para a glória de ti, Senhor, somente para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos amados, quantas vezes, né? Quantas vezes nós meditamos na palavra do Senhor E nós encontramos, assim, verdades e verdades e verdades, né? Que ecoam nas nossas vidas e que fazem com que nós reflitamos em relação àquilo que nós estamos vivenciando de Deus. Vivenciando nas nossas vidas aquilo que verdadeiramente Deus representa para nós, porque aquilo que Deus representa para nós é aquilo que nós vamos colher de frutos, né? Durante a nossa jornada neste mundo e também quando o dia derradeiro chegar. E muita ilusão, né? Muitos sentimentos enganadores têm se encontrado com a igreja, né? ou tem ministrado as igrejas, né? Durante, né, toda a nossa vida. Satanás é astuto e ele a todo instante ele tenta corromper, né, os nossos sentimentos, a nossa fé, procurando tragar aquilo que Jesus tem para nós. E nós, quantas vezes, né, vivemos situações difíceis e quantas pessoas, na verdade, são os Pedros da vida, né? Os Pedros, né, antes de verdadeiramente Pedro ter se encontrado com Jesus. Porque Pedro estava ao lado de Jesus, Pedro ouvia Jesus, mas não tinha se encontrado com Jesus. Não conhecia Jesus, não entendia aquilo que ele estava falando, não entendia aquilo que ele estava ministrando, embora Pedro estivesse ao lado de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E infelizmente essa é uma história vivida, né, por muitos na igreja, ou nas igrejas. Infelizmente essa é uma história que ainda acontece nos dias de hoje, né, porque as pessoas são levadas pelos seus sentimentos, e Pedro era um homem extremamente sentimental, no sentido de ser, de deixar ser levado pelas suas emoções. Pedro era um homem rude, Pedro era um homem, né, chucro, Pedro era um homem, né, difícil de se lidar, mas ao mesmo tempo Pedro era um homem escolhido por Deus, para que a obra de Deus pudesse ser feita através da vida dele. É interessante também, né, durante o mês de dezembro, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas desta igreja e não desta igreja, pessoas de fora, porque muitas pessoas, irmãos, nos procuram para conversar, para pedir conselhos. E é interessante porque, né, normalmente as pessoas elas olham, né, para as suas emoções ou sentem coisas, né, sentem coisas, e essas coisas muitas vezes refletem um senso crítico, e esse senso crítico muitas vezes ilude as pessoas. Esse senso crítico, às vezes, corrompe aquilo que Deus quer fazer. E quantas vezes, irmãos amados, nós vivemos isso, quantas vezes nós gostaríamos, né, que houvesse uma resposta diferente da igreja para determinadas coisas que nós ministramos aqui há anos, né, e quase uma dezena de anos já, ministrando coisas, e as nossas expectativas, às vezes, elas são elevadas, e nós quantas vezes olhamos e observamos e queremos ali uma resposta diferente da igreja, né? E quantas vezes nós nos desanimamos com aquilo que nós vemos ou com aquilo que nós percebemos, mas ao mesmo tempo vem aquele sentimento, né? Né? Se ainda não aconteceu, eu tenho que falar mais. Se ainda não aconteceu, eu tenho que ministrar mais. Se ainda não está sendo manifesto, eu tenho que buscar mais. Né? Nós temos então que, muitas vezes, né, olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, e às vezes uma realidade que se mostra à frente, mas ao mesmo tempo nós temos que olhar para Deus e entender qual seria a vontade de Deus, entender qual é, né, a intenção de Deus para a sua igreja, para as pessoas que estão buscando, porque Jesus nunca desistiu de ninguém, Jesus nunca desistiu de falar, Jesus nunca desistiu de ministrar, Jesus nunca desistiu de nós, né? Então, independentemente daquilo que nós observamos e vemos, né, nós temos que continuar. Esta é a verdadeira expressão do amor de Deus nas nossas vidas. Essa é a verdadeira expressão né, daquele que ama a Deus e daquele que ama a obra de Deus. O presbítero Cristiano ministrou aqui agora há pouquinho sobre isso, o amor à obra de Deus, né, a alegria de servir a Deus. E a alegria de servir a Deus, irmãos amados, pressupõe, né, tirarmos, né, daquilo que nós vamos fazer, das nossas vontades, e fazer a verdadeira vontade de Deus, porque aquele que faz a sua vontade vai perecer. Na obra de Deus é assim, na nossa vida cristã é assim, na sua vida cristã é assim. Quando você der espaço para as tuas emoções, deixando de lado o que Jesus falou ou como Jesus fez, você vai perecer, porque você vai agir de uma forma indevida, às vezes de uma forma leviana, e as coisas de Deus não irão acontecer. As coisas de Deus ficarão amarradas, as coisas de Deus deixarão de acontecer, porque simplesmente você está indo contra, fazendo o contrário, né? E quando nós fazemos ao contrário daquilo que Deus falou, daquilo que Deus mandou, nós pecamos. Na verdade, nós estamos pecando, e as pessoas às vezes não se percebem disso. E nas primeiras dificuldades, ou nas situações complexas e difíceis, muitas vezes de uma igreja, ou muitas vezes de uma vida cristã salutar, deixa de lado aquilo que é correto para praticar aquilo que é errado, né? Nós, comumente, irmãos, lutamos contra nós mesmos, e você tem que lutar contra você mesmo. Você tem que lutar contra aquilo que você vê, você tem que lutar contra aquilo que você sente, para dar espaço àquilo que Deus deseja fazer. Ainda, conforme disse o presbítero Leonardo aqui, ainda que todas as circunstâncias digam não, ainda que, né, pareça algo muito difícil e impossível de acontecer, Deus pode realizar qualquer coisa, Deus pode transformar qualquer coisa, Deus pode revelar aquilo que é necessário para que as coisas mudem, para aquelas pessoas que estão muitas vezes endurecidas com os seus corações, né? Quantas situações e quantas vidas nós já vimos, convertidas a Deus, que nós achávamos assim que era algo muito difícil para Deus. Para Deus não, perdão. Algo muito difícil de acontecer. Quantas vezes pessoas que nós entendíamos que eram pessoas que já tinham um destino certo, morrer no inferno, as nossas emoções e os nossos sentimentos diziam isso. E quantas vezes, irmãos amados, né, Deus teve que, né, revelar, Deus teve que ali, né, motivar para que nós estivéssemos falando e pregando e orando muito diferente daquilo que nós achávamos pelas nossas emoções, e o resultado veio, e o milagre aconteceu, e aí você olha para Deus e você fala, valeu a pena. E aí você olha para o Senhor e fala, valeu a pena insistir, valeu a pena ali, né, dobrar os joelhos e orar, valeu a pena clamar, valeu a pena, né, nós nos apresentarmos diante de Deus com um sentimento puro, desejando o melhor para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Muitas vezes o senso crítico faz que nós condenemos, né? Faz que nós condenemos. Ao invés de nós estarmos intercedendo, de nós estarmos ali desejando a mudança, né? De nós estarmos desejando a mudança. Então nós temos que buscar e nós temos que orar. Então nós temos que nos transformar a cada dia, transformar o nosso caráter cristão, não desejando o mal às pessoas, porque, irmãos amados, filtre bem aquilo que eu vou dizer aqui agora. Muitas vezes, um irmão olha para a situação difícil do outro irmão, e ao invés de desejar o bem, deseja que ele se afunde mais. Você fala assim, talvez você fale assim, pastor, o que é isso? Irmãos, essa é uma verdade que não se pode esconder e que muitas vezes acontece no meio de uma igreja cristã. Por quê? Porque as pessoas, né, olham para o seu senso crítico e procuram, né, através do seu senso crítico, condenar as outras pessoas, ao invés de estarem ali, lançando uma palavra de ajuda, de intercessão, ou de clamor a Deus, para que uma situação tão difícil que está acontecendo com alguma pessoa possa ser revertida pelo poder de Deus, ainda que ela seja uma pessoa pecadora. Ainda que claramente se observe, né, pecados recorrentes naquelas pessoas. Lembrando que Jesus Cristo revelou a nós, né, que todos nós somos pecadores. Jesus Cristo revelou a nós que pela graça dele, pela misericórdia dele, é que nós não somos consumidos. Portanto, nós temos que tratar o nosso caráter espiritual. Portanto, nós temos que viver a Cristo, viver a verdade de Cristo, viver aquilo que é verdadeiramente a vontade de Cristo para as nossas vidas, para que nós possamos estar de pé e de pé. Né? Eu olho muitas vezes para pessoas que têm um senso muito crítico e, obviamente, eu tento trabalhar isso quando eu percebo que isso está acontecendo, né? E eu me lembro sempre da palavra de Deus quando o Senhor Jesus disse, né, que aquele que está de pé, cuide-se, cuide-se para que não caia. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Por isso, nós temos que, né, ser pessoas misericordiosas. Por isso, nós temos que ser pessoas que entendem a Cristo, a verdadeira mensagem da igreja, a verdadeira mensagem deixada para a igreja. Aquilo que nós devemos ser é aquilo que Jesus foi. Aquilo que nós devemos buscar é aquilo que Jesus ensinou. E o nosso caráter tem que ser moldado desta forma. Porque, como foi dito aqui, né, já vir à igreja 2 vezes por semana não é suficiente para que nós nos tornemos verdadeiros cristãos. Nós nos tornamos verdadeiros cristãos quando nós nos convertemos a Cristo. E não é porque você está na igreja. Pedro estava do lado de Jesus, que você se torna uma pessoa fiel a Deus. Você se torna uma pessoa que tem Deus no coração e que age segundo o coração de Deus. Pedro disse palavras maravilhosas a Jesus Cristo quando Jesus estava dizendo que eles não poderiam ir para onde Jesus estava indo agora. Naquele momento, eles não poderiam ir para onde Jesus estava e Jesus falou, mas depois vocês irão. E Pedro falou, não, 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 Senhor, eu daria a minha vida pelo Senhor. Eu daria a minha vida por ti. Palavras lindas e maravilhosas ditas por Pedro ao Senhor Jesus de Nazaré. Palavras, né, que com certeza, né, para uma pessoa normal, uma pessoa natural, né, engrandeceria muito o espírito daquela pessoa. E com certeza, se alguém dissesse isso para mim assim, eu daria um abração nele assim, bem gostoso, apertado, e estaria ali, oh, que bom, oh, que amigo que você é, oh, meu irmão, maravilhoso é você. Mas Jesus não, Jesus ele não olha para a aparência, conforme ele, Deus disse a Samuel certa vez, que ele não olha para a aparência como o homem olha, mas ele olha para o coração. Ele olha para o teu coração. As tuas palavras bonitas, né, que não representam aquilo que é o teu coração, não significam nada para Deus. Não significam, não significa como se usava no termo passado, né, um tostão para Deus. Não serve para nada. Palavras bonitas que não representam aquilo que está no teu coração é uma mentira. Ou são mentiras. E mentiras não chegam no coração de Deus. Mesma coisa aconteceu aqui hoje. Nós louvamos a Deus aqui hoje. Canções lindas, palavras maravilhosas. Mas se essas palavras que você louvou aqui hoje não saíram do profundo da sua alma, entregando a Deus aquilo que você sente em relação a Ele, você proferiu mentiras para Deus. Porque quando você está cantando aqui, ou se você quiser chamar, quando você estiver louvando aqui, se você não estiver endereçando essas palavras a Deus, você está louvando para as paredes, porque o pastor você não está louvando, né? Né? E se você estiver, né, o pastor recusa, né, cabalmente, né, qualquer palavra de exaltação e louvor a si. Você tem que dizer palavras verdadeiras ao teu Deus, porque é o teu Deus que está sendo representado neste púlpito aqui, pelas pessoas que aqui louvam e adoram ao Senhor e se preparam tanto para esta obra. Então que você tenha discernimento em relação a isso. Jesus, ele olhou para Pedro, e sabendo aquilo que aconteceria, aquelas palavras bonitas, maravilhosas que Pedro disse a Jesus, e ele disse assim: Você darás a tua vida por mim? Né? Ele questionou a Pedro: darás a tua vida por mim mesmo? E ele lançou uma palavra profética a Pedro, dizendo: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não foi uma vez só. 3 vezes. 3 vezes. Olhe para si. Olhe para si. E veja a tua vida espiritual. Você daria a tua vida por Jesus? Você trocaria a tua vida por Jesus? Você morreria por Jesus? Você faria verdadeiramente esta obra? Né? Você, o teu sentimento em relação a Jesus é tão puro e tão verdadeiro que você faria isso? Ele fez isso por você. Jesus fez isso por você e ele fez muito mais do que dar a sua vida. Ele desceu do céu, do lugar aonde toda a glória estava com ele, para se transformar num homem humilhado, né, chicoteado, arrastado, recebeu cusparadas no seu rosto, tapas na sua cara. A obra dele foi muito maior do que talvez você possa imaginar. Qual é a tua reação em relação ao teu Deus? Qual seria a tua reação em relação ao teu Deus? Pedro achava algo que depois ele compreendeu que não era aquela verdade. Quantas vezes você já ouviu nós pregarmos nessa igreja palavras que motivam você a fazer uma reflexão espiritual sobre como você está em relação a Deus? Como é a tua vida espiritual? Isso que é importante, irmãos. Como está a tua vida espiritual? Como está, né, a qualidade espiritual da tua vida em relação a Deus? Né? Eu volto a dizer para você, vir à igreja, nos cultos, né, é um fundamento. Mas o próprio Deus, inúmeras vezes, ele disse, né, que, né, quem é que vos requereu entrarem somente nos meus átrios? Deus, certa vez, ele questionou o povo, dizendo: quem é que vos requereu somente entrar nos meus átrios? Eu quero muito mais, o Senhor estava falando, né? O Senhor Deus disse certa vez que ele não quer holocausto, ele não tem prazer em holocaustos. O prazer dele não está nos holocaustos, não está nos sacrifícios. O prazer dele está numa vida voltada para ele, numa vida que o ama, que o adora, que sente necessidade, que tem sede dele, né? Tem sede dele. Nós temos que ser pessoas que agem como a Bíblia diz que nós temos que agir. Quantos exemplos Deus disse isso, né? Certa vez Deus disse, né, holocausto eu não quero, né? O que eu quero é conhecimento de mim em vocês, que eu quero que vocês me conheçam. Eu não quero que vocês pratiquem holocaustos, sacrifícios, mas eu quero que vocês me conheçam. E quantas vezes Nós estamos ainda errando. Um grande exemplo disso, irmãos, pegando Pedro ainda como exemplo, foi aquele texto que nós lemos. Jesus disse assim: olha, você não vai dar a tua vida por mim, você vai me negar. E depois, quando Jesus estava para ser preso, quando ele foi orar, ele foi no monte Getsêmani orar, e depois os soldados vieram ao encontro de Jesus, e Jesus, ele já sabia o que iria acontecer, e ele já foi à frente dos seus discípulos, né? Ele foi à frente dos seus discípulos para encontrar os soldados, e falou: vocês estão procurando quem? Vocês estão procurando quem? Sou eu que vocês procuram. E Pedro foi lá, tirou a espada da sua bainha e cortou a orelha de um soldado. Para vocês verem, para vocês compreenderem que Pedro não entendia nada. Pedro não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Pedro estava completamente perdido espiritualmente. As emoções de Pedro estavam ali aflorando cada vez mais no seu coração. Pedro estava cada vez mais dando espaço às suas emoções. Quando ele disse: dou a minha vida por ti, Senhor Jesus, ele estava falando por emoção. Quando ele pegou e cortou a orelha de um soldado, ele estava ali agindo por emoção. Agindo por emoção, deixando de lado a vontade de Deus, porque Jesus, o Filho de Deus, ele foi condenado sendo um homem justo. E Pedro, quando cortou a orelha de um soldado, deu ali motivo para que Jesus fosse preso. Já não era mais justo, já não estava mais ali, né, limpo para ser crucificado como um homem justo. Olha a destruição, olha a influência satânica de um homem que não entende Deus, que acha que está ao lado de Deus, que estava ao lado de Deus, mas não entende Deus. Olha aquilo que a tragédia espiritual que Pedro, né, iria cometer ali naquela atitude por causa dos seus sentimentos.
Por isso que Jesus teve que pegar a orelha de Malco e pôr de volta. Por isso que Jesus teve que colar a orelha do soldado Malco de volta, porque Pedro, agindo pelas emoções, estava destruindo completamente a obra de Deus nas nossas vidas e na vida dele. Olha uma atitude baseada numa emoção, aquilo que pode gerar, irmãos. Olhemos para o Senhor. Entendamos a Deus, entendamos a Jesus de Nazaré, entendamos que existe um mundo espiritual e que as pessoas estão precisando de Cristo cada vez mais, e que nós não somos juízes, nós somos servos, e servos fazem a vontade do seu Senhor, e nós temos que servir o nosso irmão, ainda que nós, né, sejamos motivados pelas nossas emoções a condenar as pessoas, a condenar aqueles que, né, supostamente estão errados. Porque muitas vezes nós é que estamos errados, né? Quando eu olho uma situação errada, e quantas situações, quantas lutas, irmãos, a gente passa na igreja, né? E se eu fosse olhar para as lutas e desistir porque eu já lutei tanto, ah, Senhor, eu já lutei tanto, vou desistir. Eu seria um péssimo servo de Deus. E seria também, sabe o quê? Um pecador. Que não está se arrependendo do seu pecado porque não está entendendo Deus. Porque ainda que todas as minhas forças tenham sido lançadas para que algo de Deus acontecesse, ainda assim não seria suficiente para que a obra de Deus, né, para que aquilo que eu devo fazer para a obra de Deus aconteça. Tenho que fazer mais. Sabe por quê?
Deus dá mais força, Deus dá poder, Deus dá autoridade. Então nós nos levantamos e não desistimos, porque nós temos um Deus que é vitorioso, e aquele que desiste está considerando que o seu Deus é um Deus fracote. É um Deus sem autoridade, é um Deus que não faz nada, é um Deus que não liga, é um Deus que abandona o seu povo, e nós não temos um Deus desta forma, por isso nós não desistimos, por isso nós nos levantamos e oramos e buscamos e nos apresentamos diante de Deus como Ele deseja, como o Senhor deseja, né? Desejando que a glória dEle se manifeste nas inúmeras vidas que Deus coloca à nossa frente. Condenar e parar de orar é fácil, né, irmãos? Né? Fulano lá não quer nada com Deus. Vai sofrer as consequências por isso. Ao invés de nós estarmos ali clamando e falando e buscando, ainda que não tenha dado certo. Momentaneamente. O presbítero Leonardo deu um testemunho aqui esses dias atrás, ele mandou também o testemunho pelo WhatsApp, dizendo que ele falou da verdade de Deus para um grupo de pessoas e foi ali, foi criticado, foi escorraçado, né, naquele momento, e depois veio a resposta. Logo depois veio a resposta. De uma pessoa que falou assim: o que você falou foi verdade. E eu vou fazer aquilo que você falou. Nós temos que entender estas coisas todas, para que as coisas todas de Deus aconteçam nas vidas. Pedro depois, Jesus foi preso. E se cumpriu aquilo que Jesus falou a Pedro. Ele não suportou o medo. Mais uma vez, as suas emoções agindo na sua vida. Pedro viu Jesus curar cegos. Pedro viu Jesus ressuscitar mortos. Pedro viu Jesus limpar leprosos. Pedro andou sobre o mar. Viu Jesus andando sobre o mar e andou sobre o mar. Pedro viu a grande tempestade no mar da Galileia, pronto para fazer o barco que eles estavam a afundar, e viu Jesus levantando a mão e dando ordens ao vento e à tempestade para cessar. Pedro viu. E Pedro viu. Pedro viu ali 5 pães e 2 peixes se transformarem em uma imensidão de pães e peixes. Pedro viu 2 vezes isso acontecer. Pedro viu inúmeras coisas quando estava com Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele viu o rosto de Jesus ser transformado, transfigurado. Ele viu tudo isso. Mas as emoções de Pedro dominavam a sua vida e faziam com que ele pecasse a cada instante, a cada momento. E você ouviu aqui nós falando agora há pouco que quantas vezes pelas emoções Pedro foi usado pelo diabo para destruir aquilo que Deus queria construir. E ele sentiu medo. Ele sentiu medo. E ali ele olhou, ele estava ao lado de Cristo mais uma vez. Ele olhava e mirava os olhos de Cristo onde ele estava mais uma vez. E ali perguntaram 3 vezes se ele não era um deles. Você não era um deles, eu te vi lá, você não era um deles. Ele: não conheço esse homem, não faço parte desse grupo. Sabemos, irmãos, que muitas vezes não é fácil lidar com as emoções. Mas quando você deixa as emoções dominarem a sua vida, você peca. E às vezes você não está percebendo isso, né? Você peca. Porque as nossas emoções, que é o nosso eu, né? Existe uma grande diferença entre alma e espírito, né? A alma é o psique, né? A alma, na verdade, ela é traduzida como psique. Ela vem do grego psique, né? É o intelecto da pessoa. É a própria pessoa. E a alma, ela tem emoções. E as emoções não podem dominar a alma. O que tem que dominar a alma é o espírito. Que vem de Deus e quer Deus e deseja Deus e busca Deus, porque o Espírito é a essência da criação, né? A essência da criação é o Espírito, é a vida. O Espírito é a vida, né? O Espírito é dado por Deus. A Bíblia diz que o Espírito é dado por Deus, e quando nós morremos, o Espírito sempre volta para Deus, porque o Espírito é o dom. É o dom, é a vida, é o dom da vida. Volta para Deus e a alma, que somos nós, vai dar contas das suas atitudes. E as emoções devem ser completamente dominadas por nós. Aquele que não controla as suas emoções, fatalmente irá pecar. Porque as emoções, elas fazem com que nós não compreendamos Deus. As emoções, elas influenciam de tal forma a nossa vida, que fazem com que aquilo que Deus deseja seja completamente anulado das nossas vidas. A Bíblia diz que Pedro, depois de haver ali negado Jesus 3 vezes... e depois de ter ouvido o galo cantar, chorou. Às vezes eu acordo de madrugada, né? Normalmente eu acordo de madrugada, acordo assim, perto das 4 da manhã, normalmente esse horário assim que eu acordo, começo a conversar com Deus, né? E quem conhece minha casa sabe que atrás da minha casa tem um sítio. E às 4 da manhã canta um galo. Ele canta bem cedinho, né? E eu fico ouvindo o galo, eu fico esperando o galo cantar, né? De vez em quando eu ouço o galo cantar, eu fico lembrando de Pedro. E fico imaginando qual foi o desespero deste homem quando ouviu o galo cantar. Porque ele estava tão enganado pelas suas emoções, que ele negava e negava e negava e negava e não lembrava de Deus. Quando o galo cantou, ele se lembrou daquilo que Jesus falou a ele. E eu penso que quando o galo cantou, veio toda uma história, veio toda uma lembrança, veio todo um sentimento da mentira. Eu sou um mentiroso, estou negando aquele que tem a vida, eu estou negando aquele que dá a vida, eu estou negando aquele, né, que tem autoridade, toda autoridade nos céus e na terra. Pedro talvez estivesse imaginando tudo isso, aquilo que ele tinha feito, aquilo que ele já tinha ouvido de Jesus, aquilo que ele já tinha visto de Jesus, e as palavras proféticas de Jesus a ele ali, né, dizendo ali aquilo que verdadeiramente ele era. E eu creio que essa reflexão gerou o choro, e o choro gerou a transformação do homem. E o choro gerou ali a transformação do caráter do homem, que é o que nós precisamos. Nós precisamos ser transformados verdadeiramente nos nossos caráteres, no nosso caráter. Nós precisamos, irmãos amados, nos convertermos verdadeiramente a Deus. Você sabe por quê? Porque existe muita negação de Cristo nas nossas atitudes. Existe muita... Não vou usar essa expressão. Algumas vezes existe, né, aquele sentimento de que Jesus é o mais importante nas nossas vidas. E quantas vezes é falado da boca, mas as atitudes não representam isso. Como Pedro falou, mas as atitudes dele não representavam aquilo que ele falou, né? E nós temos que agir em relação a isso. Nós temos que agir em relação àquilo que Deus verdadeiramente é para nós. E não falarmos somente palavras bonitas a Deus, porque falar palavras bonitas a Deus é muito fácil. E comove, muitas vezes, a própria pessoa, pelos seus sentimentos. E nós temos, irmãos, né, que, como eu já disse aqui hoje, nós temos que ser verdadeiros para Deus. Se você olhar a história bíblica, se você olhar a Bíblia, você vai encontrar situações que homens passaram e que representaram, que as suas atitudes, as situações difíceis que homens passaram, que representaram, e que as suas atitudes representaram verdadeiramente a sua fé. Quantas vezes Davi teve que controlar as suas emoções por causa da fé de Deus. Né? Você lembra quando ele foi perseguido por Saul, queria matá-lo e perseguia de forma persistente, e ele se achegou a Saul e teve a oportunidade de matar a Saul. E eu creio que o sentimento de Davi, com seus soldados ali, né, com os homens valentes que estavam ao lado de Davi, né, desejavam, ele chegou até o rei Saul e teve a oportunidade de matar o rei Saul, e ele se lembrou de Deus e ele falou assim: não posso tocar no ungido de Deus, eu não posso fazer isso a ele, porque ele é um ungido de Deus, eu não tenho direito de fazer isso, eu não posso fazer isso. Controlou as suas emoções, olhou para Deus, porque ele entendeu Deus, ele entendia Deus, ele compreendia Deus, ele sabia quem era Deus, sabia o coração de Deus, compreendia completamente aquilo que ele estava fazendo, e as suas atitudes representaram ali, né, o seu amor a Deus. As suas atitudes representaram ali verdadeiramente aquilo que era Deus para ele. Daniel na cova dos leões, né? Pedro estava num pátio. Daniel na cova dos leões, Daniel falou assim: não vou me prostrar perante esse Deus, porque eu não posso fazer isso, porque o meu Deus não permite isso. Então você vai morrer. Vou morrer, mas não me prostro. Sadraque, Mesaque e Abidinego, você lembra? Vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Aqueçam 7 vezes mais. E eles olharam para o rei e falaram assim: ó rei, se o nosso Deus quiser, ele vai poder nos livrar das tuas mãos. Ele pode nos livrar das tuas mãos. E foram, não se prostraram perante a estátua do rei. Exemplos diferentes. Homens que dominaram o medo. Homens que dominaram as suas emoções, homens que honraram Deus, e a resposta de Deus veio. A resposta de Deus foi dada a estes homens que se mantiveram fiéis a Ele, enquanto que Pedro sofreu e sofreu a angústia do pecado, sofreu e sofreu a angústia da sua atitude, sofreu e sofreu por entender que verdadeiramente, naquele momento, naquele instante, ele era um homem hipócrita, um hipócrita, né, que falava bobagem, que falava aquilo que ele não sentia, que falava aquilo que não era a verdade do seu coração. Você compreenda tudo aquilo que você está ouvindo hoje. E compreenda que você precisa trilhar um caminho para que um dia, se você Se for necessário você ser lançado na cova dos leões, você fale, lança aí, que Deus vai me ajudar. Não é fácil, que envolve uma série de transformações na nossa vida. Atitudes como essas. E nós estamos falando de coisas extremas, né? Mas no nosso dia a dia, as nossas atitudes, elas podem nos afastar ou nos ligar a Deus. Ter comunhão com Deus não é fácil, não, irmãos. As pessoas acham que é fácil. Deus é muito banalizado. Deus é muito banalizado pela igreja. Deus é muito banalizado pelos homens. Deus é muito banalizado hoje em dia por causa da misericórdia dele. Mas ter comunhão com Deus, irmãos, não é simples e não é fácil. Ter comunhão com Deus não é de qualquer jeito. Ter comunhão com Deus, irmãos amados, nós precisamos ser tratados primeiro pelo Senhor, para depois nós podermos dizer que nós temos comunhão com Ele. Pedro estava do lado de Jesus, mas não tinha comunhão com Jesus, porque não o entendia e não o compreendia. Nós temos que construir isso. Temos que construir este relacionamento com Deus. Quando Deus fala assim, né, que a porta é estreita e o caminho é estreito para a salvação, Ele não estava brincando. As pessoas estão achando, né, que Deus vai aceitar qualquer sacrifício e que Deus vai aceitar qualquer atitude das nossas vidas para nós sermos salvos. Não, a salvação é algo grande demais. A salvação, né, ela, para ser salva, a pessoa precisa provar a sua fé, provar a sua fidelidade, que foi justamente aquilo que Adão e Eva não conseguiram fazer. Né? E quantas vezes as pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus, ao invés de se aproximarem de Deus, ao invés de terem comunhão com o Senhor. Não se engane, irmãos. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo enganar, né, que você vai ser salvo, que você já é salvo. Você não é salvo ainda. Você só vai ser salvo quando o dia derradeiro chegar. Você só vai ser salvo quando você verdadeiramente provar a sua fé em Deus. Quando você verdadeiramente cumprir a palavra de Deus. Se você não cumprir a palavra de Deus, você, né, é um grande candidato a ir para o inferno. Ser um grande candidato a ir para o inferno. Às vezes as pessoas olham, esses dias eu vi uma mensagem no Facebook de um pastor que eu conheço, da Igreja Metodista Brasileira, que eu era pastor também, e ele falava a respeito do pastor lá que se suicidou, né, se enforcou, e ele falava, né, que aquele sentimento, né, e no final, assim, para mim foi deprimente eu ler aquilo. No final ele falou assim: Deus há de ter misericórdia dessa vida. E, obviamente, né, que o nosso sentimento é aquele. Eu vou falar de novo, sentimento, né? O sentimento é aquilo que muitas vezes confunde e engana, né? E eu pensei comigo mesmo assim, não adianta falar. Não adianta. Não adianta você olhar para uma situação e tentar encobrir algo por um sentimento nosso. Nosso desejo era esse mesmo, né? Que Deus estivesse ali salvo, que Deus estivesse ali, né, trabalhado na vida dele, que Deus estivesse ali e tal. Mas a verdade de Deus não é aquela, não adianta. Não adianta, irmãos, não adianta. Não adianta tentar achar aquilo que não é Deus. Deus não vai contra a palavra dele. Deus não vai, né, e contra a santidade dele para fazer com que uma situação demoníaca, demoníaca, porque um suicídio é demoníaco, é completamente demoníaco, um suicídio é demoníaco. Deus não vai pegar uma situação dessa e transformar em algo que vai contra ele mesmo. Deus vai cumprir a palavra dele, doa a quem doer.
doa a quem doer, não importa quem é. Deus não faz acepção de pessoas, como Deus não fez com Pedro, né? Ali naquele instante, né? A palavra de Deus, ela é certeira, a palavra de Deus, ela é verdadeira, a palavra de Deus é como uma flecha que chega no alvo sempre, né? E nós não podemos omitir e deixar-nos enganar pelas emoções. Aquilo que é, é, infelizmente, aquilo que é, é. Se Deus falou, é. Então não adianta tentarmos nos enganar e enganar as outras pessoas. Porque quem lê aquele texto, né, pode se motivar aquilo, a fazer aquilo de novo. Um pastor falando pode pegar aquilo como uma palavra de conforto espiritual e falar assim: Deus vai ter misericórdia de mim, e vai lá praticar a mesma atitude. Isso é completamente demoníaco, isso é completamente insano espiritualmente falando. Isso não pode, você não pode se deixar levar por situações ou sentimentos que vão te fazer pecar. Que vão te fazer pecar. Embora o nosso coração seja bom. Nosso coração é bom. Mas a Bíblia diz que bom é Deus. Jesus falou, né? Por que me chamas de bom? Bom é Deus. Porque Ele é justo. O homem pratica injustiça por causa das suas emoções. Para você ver quantas coisas estão ao teu redor, e talvez você não esteja se apercebendo, e olhando com olhos de misericórdia, agindo pela emoção, deixando de lado aquilo que é a verdade daquela situação. Né? Pensou? Chega o irmão assim para mim e fala: pastor, eu estou sofrendo tanto, sou tão fiel a Deus, e estou sofrendo tanto, mesmo assim eu estou sofrendo tanto. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu planto bananeira para Deus, eu rolo no chão para Deus, eu subo, né, 100 degraus de escada de joelho, com ainda uns milho grudado. É? Sacrifício duro, né? E ainda assim estou sofrendo tanto. Aí eu chego para a pessoa assim: é, irmão, se fosse você, desistia. Se fosse você, aí, ó, se mata aí, ó, vai ali, no cantinho ali, ó, né? Acaba com essa história, você vai, ó. Não tem sentido, irmãos. Não tem sentido. Esses dias eu estava pensando... Eu reflito muito, viu, irmãos? Estava pensando, você já ouviu, provavelmente, ouviu falar em alguns pastores que se separaram das suas esposas e se casaram novamente. E, obviamente, cada um tem... Eu não olho para isso, eu sei de pastores, tenho a minha visão espiritual clara sobre isso, mas também não os condeno publicamente, tanto é que eu não vou falar nomes aqui. Mas não é possível que um homem de Deus pratique essa atitude, depois chegue um casal em crise no casamento para conversar com ele. Chega um casal, está ali muito próximo de se separarem e vai receber uma ministração desse pastor. O que ele vai falar? Qual vai ser a palavra que ele vai dizer? O que ele vai ministrar para este casal? Como é possível existir algo nesse sentido, se a verdade de Cristo tem que ser pregada sempre? Ele vai dizer: se separa. Ele vai dizer: é melhor para vocês se separarem, porque ele concluiu isso para ele, que o melhor para ele era se separar. Se separa, ele vai dizer isso para a pessoa. Melhor para vocês é cada um viver a sua vida. Vocês vão se casar, vão ser felizes de novo. Cada um com um novo parceiro, uma nova parceira. Como isso é deprimente, irmãos. Como isso é possível? Isso é cegueira espiritual. Sabe, isso é, né, tentar esconder o sol com a peneira, conforme diz o ditado. Isso vai cabalmente contra Deus. Você precisa, né, olhar para a revelação bíblica, porque tem crente, tem pessoa que, em Cristo, que acha que isso pode. Ele fez, ah, é normal, pode então. Pode fazer, como tem crente achando que o homossexualismo é normal. Não pode, são todos bonzinhos, são todas pessoas buscando a sua felicidade, o seu amor, buscando ali, né, viverem bem, né, nasceram assim, são assim. Tem crente achando de tudo hoje em dia, porque estão sendo influenciados pelas situações e não estão compreendendo Deus, entendendo Deus e olhando a gravidade da situação. É como se Deus falasse, né? Tudo pode. A minha palavra é uma mentira. É como se Deus falasse isso. A minha palavra é uma mentira. Tudo pode. Hoje é dia de que você, né, comece a cultivar um sentimento diferente. Um sentimento verdadeiro em relação a Deus. Se você se sente fraco em relação a isso, é hora de você buscar a Deus, para que esse sentimento seja mais forte na sua vida. E você seja uma pessoa que, quando você fala, as suas palavras representam aquilo que você é para Deus. Lembre-se de Daniel. Lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembre-se de Davi. Não se lembre de Pedro. Ou, se você quiser se lembrar de Pedro, se lembre do novo Pedro, do Pedro convertido, do Pedro, né, que compreendeu Jesus depois da bobagem que ele tinha feito. Depois dele entender a verdade que ele estava vivendo. Que você tenha um sentimento puro em relação a Deus. Conforme foi dito aqui, você queira servir a Deus. Nós estamos, irmãos, sem líderes dos jovens, nós estamos sem líderes dos adolescentes, pelo menos esses dois departamentos. E deveria ser uma naturalidade nós encontrarmos pessoas para liderar esses departamentos. Mas não é natural, porque ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer. As pessoas não querem servir a Deus. As pessoas não querem assumir compromissos com a igreja, que é de Deus. As pessoas, elas não querem perder o seu tempo ministrando outras vidas. Ministrando outras vidas. As pessoas têm os seus problemas, e os seus problemas bastam para elas. E elas se importam pouco com o problema dos outros. Porque se importassem verdadeiramente, gostariam de ajudar. E não é ajudar com dinheiro, ou com duas palavras, ou com oração. Ajudar, estando perto. Ajudar falando, ajudar ministrando, passando experiências, mostrando a verdade, amparando a pessoa, para que a glória de Deus se manifestasse nelas. Se nós olharmos para a igreja de Cristo, isso é muito triste. Isso é muito triste. E ao mesmo tempo, irmãos amados, né? E ao mesmo tempo, eu agradeço a Deus porque, né, quantas vezes a verdade de Deus pode ser oculta, pode estar escondida, né, e nós motivarmos outras pessoas a fazerem algo que não está no seu coração. Para servir a Deus tem que existir entrega. Para servir a Deus tem que existir esforço. Para servir a Deus tem que ter chamado. Senão, não consegue. Se a pessoa é chamada e ela não reconhece o chamado, e ela não deseja o chamado, e ela não responde ao chamado, você imagina como está o coração de Deus. Deus chama e a pessoa não responde. Que nem Moisés fez, né? Moisés tentou evitar ali a obra de Deus com todos os argumentos que ele pôde. Nós não podemos ser esses que praticam atitudes dessas. Moisés quase foi morto por Deus. Moisés quase foi morto por Deus pela sua frieza espiritual, se não fosse a sua mulher, né? Praticar uma obra ali, Moisés seria fulminado pelo Senhor por causa das suas atitudes. Que você seja diferente, irmão. Ame a Deus, mas ame a Deus de verdade. Ame a Deus desejando as coisas que são dele. Ame a Deus querendo ele. Ame a Deus querendo participar das coisas que são dele. Como é possível nós amarmos alguém e não queremos participar das coisas que são dele? Como é possível, irmãos amados, nós nos separarmos completamente daquilo que Deus quer? Porque nós somos preguiçosos, ou porque nós não temos compromissos, ou porque não queremos nos esforçar, ou porque já temos muitos problemas? Não podemos ser esses. Nós não podemos ser esses. Se eu fosse praticar isso, se eu fosse pensar dessa forma, eu não seria pastor há muito tempo, muitos anos. Não seria pastor. Porque ser pastor significa dar o seu tempo. Dar o seu tempo para as vidas. Né? Quantas vezes, irmãos, as lutas das pessoas se tornam as nossas próprias lutas. Quantas vezes nós temos que, sabe, às vezes nós deixamos aquilo que é a nossa própria vida para vivermos a vida do outro. Para vivermos a vida do outro, literalmente falando. Tal é, né, a importância de nós servirmos a Deus. Você tenha isso no seu coração, para que você possa trabalhar o seu coração e as suas emoções, para que Deus seja grande em você, para a glória do Senhor. Vamos orar, fique de pé.